Eu tenho a honra de ouvir agora o eminente senador e prezadíssimo amigo, senador Paulo Paim, e logo a seguir, uma das expressões maiores da política nacional, que sempre reverenciarei, o senador Jarbas Vasconcelos.
Senador Rubem Figueirão, permita que eu diga no plenário nesse momento que quando Vossa Excelência, com a humildade dos grandes líderes, pediu a esse operário e hoje senador da República que escrevesse o prefácio do seu livro. E alguém de pronto me perguntou, senador Jarbas, você do PT e ele do PSDB, como é que vai ser esse prefácio? Eu respondi que PT, PT, PSDB, PSDB, enfim, cada um tem a sua agressão partidária. Mas eu ia escrever para o homem, senador Rubem Figueirão. E foi assim que eu fiz. E fiz, senador Jarbas, permita que eu diga, me referindo a você, um prefácio e recebi de volta um cartão muito mais bonito que o meu prefácio. O cartão que você me mandou de volta, permita que eu diga a você, meu querido amigo e senador, vai para o livro da minha vida. Escreveu com aquela veia poética que você tem, escreveu conhecimento teórico e jurídico dos grandes temas, está melhor que o meu prefácio. Se eu pudesse, eu trocava, para homenagear a Vossa Excelência. Mas como não posso, eu vou colocar um prefácio no meu livro, o cartão que Vossa Excelência me mandou. E com muito orgulho botarei a senador Rubem Figueirão, PSDB, Mato Grosso do Sul. Permita que, quando Vossa Excelência falava, eu fiz com Vossa Excelência uma viagem no tempo. Quando nós nos encontramos lá na Assembleia Nacional Constituinte, 1987. E ali começamos a travar um caminho juntos. Um caminho com tantos outros constituintes que queriam uma Constituição avançada, progressista, e que representasse a média de pensamento da sociedade. E cada um de nós deu a sua parcela, mas sempre votando junto, isso eu tenho alegria de dizer. E como Deus traça os caminhos, às vezes dizem, com letras fazendo muitas curvas, mas sempre acerta, nós nos encontramos de novo aqui no Senado. Foi uma grata convivência, mas grata mesmo. Vossa Excelência fazendo o bom debate da tribuna, o bom combate como um parlamentar de oposição e eu de situação. Mas isso também, como foi com o senador Jarbas e tantos, nenhum momento levou nós a qualquer tipo de desencontro de alma e de coração, de olhar para frente, pensando no bem de todos, ou seja, e eu pensava que essa frase era de um amigo meu, bancário de Porto Alegre, mas não é. Aí me disse, essa frase não é do bancário e coisa nenhuma, pai, pai, essa frase é de Jesus, de que temos que fazer o bem sem olhar a quem. Então faço essa lembrança dessa frase do maior revolucionário de todos os tempos, que Vossa Excelência me identifica com essa frase, fazer o bem sem olhar a quem. Foi muito bom mesmo, esses anos aqui na sua convivência. Posso olhar aqui para a sua família e dizer com satisfação a doutora Cleia, sua esposa, a neta Giovana, chefe de gabinete, fiel escudeira, a fiel escudeira, doutora Jaqueline, o amigo da família que eu perguntei, aquele gurizão quem é? Aí me disseram aqui, aquele é um grande amigo da família, o João Vitor, que veio aqui também assistir o seu pronunciamento. E, claro, o João Vitor, neto, e quero lembrar aqui, do ex-senador João Vicente, João Faustino, estou certo? Neto do ex-senador João Faustino. Enfim, eu queria ainda me referir aqui ao Raimundo, que deu o Raimundo? Aqui, o Raimundo Júnior, lhe acompanhando todos os dias aqui, e às vezes eu louco para abrir a sessão, aí o Raimundo me dizia, pode abrir, que o senador diz que vem. E quando o senador dá a palavra, tu pode saber que daqui a pouco ele está aqui no plenário. Agradeço muito também ao Raimundo. Enfim, só quero dizer para Vossa Excelência que, como eu disse para o senador Jarbas, aqui nesse plenário, tem inúmeros senadores, inúmeros, independente do partido, que a gente foi se tornando amigo. E olha, eu trato a palavra amigo com muito respeito. Amigo, para mim, é uma das coisas mais bonitas do nosso dicionário, essa palavra tão pequena, mas que representa tanto. E eu gostaria de dizer, nessa saudação do seu discurso de despedida, como eu disse ao senador Jarbas, e veja partidos bem diferentes, eu tenho orgulho de poder dizer, eu sou seu amigo e gozo da sua amizade. Eu sei que você está voltando para casa. E voltar para casa, para os braços da sua eleita, é uma coisa muito bonita. Bom retorno para casa. Mas eu sei que no dia a dia você estará com essa frase sempre na linha de frente. Continuarei fazendo bem sem olhar a quem. Sua família merece meus abraços e meu carinho. Enfim, senador, até mais. Nos encontraremos nos caminhos da vida sempre com essa frase, fazendo bem e não interessando a quem.
Senador Paulo Paim, eu vou lhe confessar, há mais de 25 anos atrás, numa tarde como esta, eu me despedia dos meus colegas deputados, porque tinha sido designado conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. E na despedida, que para mim foi muito emocionante, como está sendo agora, eu recebi vários apartes. Mas deles, eu me recordo apenas de dois. E que tem uma conotação especial, porque foram manifestações de um parlamentar da direita extrema e outro da esquerda consciente. Da direita, a senadora, a deputada Sandra Cavalcante, que Vossa Excelência teve a oportunidade de com ela conviver. Flamante, grande oradora, ácida, carbonária, mas que tinha um grande coração e que me obsequiou com expressões que muito me sensibilizaram. Da mesma forma, eu ouvi Vossa Excelência, voz firme, combativa na defesa dos interesses, desde aquela época, dos trabalhadores. O fazia com convicção, mas com profundo respeito às ideias que possivelmente contraditassem a sua. E no convívio da Assembleia Nacional Constituinte fomos amigos diletos. Vossa Excelência ensinou-me muito, como fez quando eu adentrei aqui no Senado da República. Vossa Excelência se lembra perfeitamente do meu primeiro projeto, que veio, inclusive, porque estava engavetado na Câmara dos Deputados, que era em benefício dos comerciários brasileiros. Vossa Excelência me incentivou a que reapresentasse o projeto, foi o seu relator e permitiu que o Senado o aprovasse e está agora sob análise da Câmara dos Deputados. Eu tenho por Vossa Excelência, senador Paulo Paim, uma profunda admiração pela sua vida, pelas suas origens. Vossa Excelência saiu lá da mais humilde posição, como operário, chegou a operário de fábricas, liderança sindical, veio para esta casa e notabilizou-se como um dos mais eficientes parlamentares na defesa da causa dos trabalhadores brasileiros. Eu vou levar de Vossa Excelência, como levarei de todos os parlamentares com quem eu tive a honra de conviver, e alguns deles estão aqui presentes, uma imagem extremamente agradável a mim, que atinge o âmago do meu coração. Senador Paim, eu digo a Vossa Excelência um até breve. Haveremos de nos encontrar em algum lugar, talvez lá no céu, quem sabe. Ouço agora, com imenso prazer, o senador Jarbas Vasconcelos.
Meu caro senador e amigo Rubem Figueiró, eu fiz um esforço para que pudesse estar aqui nesta hora seu discurso final aqui no Senado, sua despedida. Vossa Excelência destacou há pouco, quando eu aqui chegava, as principais reivindicações que dominaram a sua atuação parlamentar aqui. A defesa, como sempre, elegante e intransigente dos interesses do Mato Grosso do Sul, muitas vezes enveredando também em defesa do país, né? Mas existem outras marcas da sua passagem aqui no Senado. Primeiro, a ética. Vossa Excelência é um homem ético, é um homem cuidadoso, é um homem de horário, é um homem assíduo. Eu dou muito valor à assiduidade do parlamentar, sobretudo aqueles que estão constantemente no plenário e que não faltam às comissões. Vossa Excelência é um deles. A convivência é sempre harmoniosa, o cavalheirismo que domina Vossa Excelência. Tudo isso fez com que, ali conhecendo há pouco mais de 2 anos, ou há 2 anos, eu procurasse sempre estreitar mais ainda esse relacionamento nosso. Vossa Excelência diz que às vezes aprende com um da gente. Nós é que aprendemos com Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa humilde, é uma pessoa extremamente decente. E, além de tudo, a qualidade de bom senador, atuante senador, senador que nunca deixou de ir à tribuna, que participa das sessões, que vai a esta tribuna que Vossa Excelência se encontra agora, que a pateia, não é? Nós estamos vivendo uma quadra das mais difíceis da vida nacional. Eu não me lembro, senador Rubem Figueiró, de um momento mais medíocre, mais cruel da vida política nacional. Estou metido nisso desde 1970. Eu não me lembro de ter passado um período tão, tão constrangedor como esse momento que a gente está vivendo agora. Uma presidenta da República que, apenas por não gostar de voltar atrás, de ser genista, de ter um gênio, às vezes, incontrolável, mantém esse quadro, né, de degradação total e completa porque passa a Petrobras. E há de se conviver com isso, né? A oposição há de começar a pensar, a partir de agora, numa ação. Uma ação popular, algum tipo de ação em defesa da preservação dos interesses nacionais, no caso, a Petrobras. A gente não pode deixar mais a Petrobras a serviço do PT, de Lula e de Dilma. Não pode, não pode. É como ressaltou aqui, eu vinha no carro do aeroporto para cá, a senadora Ana Amélia, né? Trata-se de um patrimônio nacional, um orgulho nacional. E não pode, por conta da presidente que teve uma comemoração melancólica ontem em Porto Alegre, a capital lá do estado de Ana Amélia, melancólica, porque ela já é uma melancolia em pessoa. E quando se mete nessas encrencas, fica mais melancólica ainda, não é? Então, eu abro esse parênteses no discurso de Vossa Excelência, porque eu vinha ao plenário para fazer uma intervenção. Na viagem do aeroporto para cá, eu fiquei satisfeito com o pronunciamento da senadora Ana Amélia, que seria a mesma coisa, sem o brilhantismo dela, que eu iria fazer aqui. Mas me sinto muito feliz de estar diante de um pai exemplar, de um grande esposo, uma pessoa que ressaltou no começo do discurso os anos de casamento. Eu, por exemplo, não tive essa felicidade que Vossa Excelência tem, né? E que ressalta, que exterioriza, né? O seu orgulho com os seus filhos, com os seus familiares, né? E nós somos vizinhos porta com porta, né? Vossa Excelência me abastece, inclusive, da bebida que eu gosto. Então, Aureliano, é um chamego muito grande, viu? E eu fiz o que Vossa Excelência está fazendo faz 15 dias. Segunda-feira, que hoje faz 15 dias, eu fui aí também me despedir. Mas a gente não vai se despedir da vida pública, a gente está se despedindo de um mandato no Senado. Vossa Excelência, com toda certeza, vai ocupar um grande espaço lá no seu estado, porque quem é que não quer lhe ouvir? É uma palavra serena, corajosa, consciente, muito consciente. Então, o senador Rubens Figueiró e seus familiares aqui presentes, eu queria deixar o meu abraço, o meu reconhecimento, a minha admiração, o meu profundo respeito pela sua pessoa e pela sua admiração, e dizer que Vossa Excelência vai deixar aqui realmente essa palavra que é tanto usada nessas ocasiões, uma profunda lacuna. Uma lacuna de seriedade, de competência, de companheirismo, de personalidade, tudo isso Vossa Excelência tem, além de ter sido um grande senador, um atuante senador. Quero lhe deixar o meu abraço, o meu respeito, a minha admiração, e vamos, com toda certeza, mais cedo ou mais tarde, a gente se encontrar ou aqui no Congresso Nacional, ou quem sabe no meu estado ou no seu estado. Muito obrigado.
Senador Jarbas Vasconcelos, as expressões de Vossa Excelência enternecem os meus sentimentos, as fibras do meu coração. Talvez Vossa Excelência não se recorde, mas por volta de 1980, eu, parlamentar eleito pela Aliança Democrática Nacional, ARENA, rompi com o governo. 1980, isso era uma atitude rara. Não fiquei sozinho. Ao meu lado estavam dois eminentes homens públicos do meu estado, os senadores José Fragelli, que foi presidente desta casa, e o senador Rachid Saldanha Derzi. Descendimos do governo, passamos à oposição e tínhamos que nos definir naquela ocasião para onde iríamos, já que os nossos pontos de vista não coincidiam absolutamente com o governo que comandava os destinos da nação. Fui visitar naquela oportunidade o presidente nacional do MDB, o saudoso deputado Ulisses Guimarães. Quem estava lá? Vossa Excelência talvez não se recorde. O deputado Jarbas Vasconcelos, que me recebeu com cavalheirismo que lhe é natural. Sentamos alguns minutos e eu manifestei ao deputado Ulisses Guimarães o nosso propósito. As contingências políticas, no entretanto, nos levaram a aliar ao senador, saudoso senador Tancredo Neves, e formamos o PP, mas por pouco tempo. E logo nos unimos ao PMDB. E no PMDB eu fiquei até renunciar o mandato para ir para o Tribunal de Contas. Voltei à vida pública. Voltei à vida pública, senador Jarbas Vasconcelos. E aqui encontrei a figura de Vossa Excelência. E disse que eu estava no caminho certo. Porque Vossa Excelência sempre se despontou aqui no cenário político nacional como um homem de posições muito firmes, categóricas. Nunca fugiu da verdade e nunca apoiou a inverdade. Vossa Excelência constitui um dos grandes exemplos de um homem público que o Brasil está necessitando tanto. Eu levo de Vossa Excelência uma imagem extremamente venturosa. Quando lá no meu estado estiver, sem dúvida alguma, eu terei a grande oportunidade de saudar a figura de Vossa Excelência como uma das grandes expressões da política nacional. Apreciei muito ser seu amigo e quero ser sempre seu amigo. Muito obrigado, senador Jarbas Vasconcelos. Eu, se Vossas Excelências me permitem, eu vou dar um andamento, mais algumas palavras que quiser falar, e depois terei muito prazer em ouvir os senadores Ciro Miranda, José Agripino e o meu caríssimo líder, Aloysio Nunes Ferreira. Mas, senhora presidente, senadora Ana Amélia, enquanto senador, ainda tive a oportunidade de levar ao Ministério da Integração uma ideia que foi acolhida pela SUDECO, a substituição de pontes de madeira por pontes de concreto no Centro-Oeste, em especial no meu estado, Mato Grosso do Sul. Fiquei muito feliz de ver que o projeto foi designado como prioritário para 2015. A precariedade das pontes prejudica a mobilidade das estradas vicinais. Além disso, o tráfego de caminhões de alta tonelagem, transportando calcário e fertilizantes na época do plantio de grãos e após a colheita com a produção, acarreta danos na edificação das estruturas das pontes de madeira, provocando grandes prejuízos às finanças já combalidas do município. Estima-se que apenas em Mato Grosso do Sul seriam necessárias a substituição de ao redor de 3 mil pontes. Portanto, o projeto terá um extraordinário significado para a ação das prefeituras municipais que têm sofrido dificuldades de ordem financeira para atender o fluxo de veículos de transporte pesado em suas estradas vicinais por causa da precariedade das pontes de madeira. Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, inúmeras apresentei à consideração desta Casa e da nossa co-irmã Câmara dos Deputados. Todas estão em curso e confio que merecerão análise criteriosa de seus eminentes pares no curso do tempo regimental, talvez no início da próxima legislatura que se avizinha. Cumprida a missão, voltarei ao meu Mato Grosso do Sul, dos campos sem fim da vacaria, onde fui criado, da minha cidade morena, Campo Grande, onde desde os verdes anos senti o palpitar na mente e no coração as emoções de meus ideais. Alimentarei saudades dessa Casa Alta da Federação Brasileira. Eu concedo a parte agora ao eminente senador. Eu estou agora na dúvida. O meu coração se reparte. Senador Agripino ou senador Ciro Miranda?